Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje temos como convidado António Lorena, o presidente da Associação de Pescadores da Ilha de São Jorge, a quem agradeço ter disponibilizado o seu tempo para estar connosco neste espaço. Então, Loreno, permitem-me tratar-lhe assim. As pescas em São Jorge, como é que estão? Começo com esta questão assim, muito direta.
Olha, as pescas em São Jorge estão razoáveis, não tão boas, mas estão razoáveis. Não estão muito boas porque, de facto, o governo não se chegou à frente ainda na questão do raio-x. Ainda não sabemos quando é que isso está montado e se está com algum problema. Se der bom tempo, um problema gravíssimo para a pesca em São Jorge, porque a última experiência que tivemos com um peixe que foi exportado cá pelo Pico e pelo Faial foi uma quebra de quase 20 euros em quilo. É lógico que a gente não pode culpar os exportadores de nada disso, porque eles têm, uma taxa para pagar, a do barco, depois mais o transitário para ir buscar, para ir estar no aeroporto, depois os fretes, isso tudo agrava o valor do pescado em lota. É claro que isto, nestas coisas, quem paga a fatura é o extrator, é o pescador, não é mais ninguém. Portanto, o que nos está, de facto, a preocupar agora muito é a falta do raio-x em São Jorge, porque somos a única ilha que ficou atrás.
É importante ter essa questão do raio-x. Isto foi quase uma medida imposta.
Não foi imposta. Esta medida já está em vigor já há 3 ou 4 anos. Só que eles foram-se esquecendo que a comunidade europeia e as entidades que iam dizer a partir de hoje não há mais esperas para ninguém. E foi o que aconteceu. A partir de 1 de janeiro de 2026 não houve mais esperas. Quem está, está. Quem não está, tem que estar. Eles não alargaram mais prazos, não fizeram mais nada. É claro que a Graciosa, as outras ilhas todas que não tinham, o Faial, foi rápido a chegar. A gente, como é costume, ficámos atrás. Ficámos atrás e estamos a ver a banda passar, que é assim mesmo. Não, há uma falta de respeito dos governantes para a Ilha de São Jorge. Eu faço parte do Conselho de Ilha e tenho notado isso. E, de facto, São Jorge está muito para trás, parece que é uma décima primeira ilha dos Açores, porque, epá, ninguém faz nada para esta terra. Infelizmente, a gente tem feito, a gente já, na última visita do governo, só levámos o Conselho de Ilha uma preocupação ao governo, que foi os transportes, e estamos na mesma ou pior. Tanto faz ser os transportes marítimos como os aéreos. Epá, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que se aguentar e esperar a ver se eles resolvem isso.
O peixe que é pescado, digamos assim, em São Jorge, para os pescadores de São Jorge, a maioria é para exportação, não é? É disso que vive o pescador?
É lógico, porque o pescador não vai ir ao peixe para vender na terra, pode capturar por incidência, mas não vai às abrótias, nem vai ao outro tipo de peixe, nem às moreias, nem aos croncos. Vai ao peixe que, de facto, de exportação, que deixa dinheiro. E isso é a lógica. A gente teve o gorajo o ano passado, sempre num preço abaixo, 6, 7 euros de São Miguel, mas nunca baixou assim muito mais. A gente teve sempre preços bons. É lógico que se vende um quilo de gorajo por 30 euros, não se vai ir a um outro tipo de peixe que vai vender por 4 ou 5 euros. Isso é a lógica. Ali anda-se para se ganhar dinheiro. E como não é uma vida que é sazonal, tem que se aproveitar no máximo quando se deixa ir.
E por falar nisso, não tem estado fácil para os pescadores? O tempo não tem ajudado agora neste inverno?
O tempo não tem ajudado, é verdade, mas a gente aqui não tem ainda muito que clamar, não tem visto os pescadores a fazer muito barulho por causa de fundo de pesca, nem por causa de nada disso. O pescador em São Jorge tem a sua vida mais ou menos controlada para se ir aguentando. É lógico que com estas coisas, com esta questão agora do raio-x e com às vezes os transportes, a gente o ano passado nunca conseguimos ter um transporte que fizesse a ligação no mesmo dia a Lisboa. O peixe ficava sempre em São Miguel ou na Terceira de um dia para o outro. Epá, isso é, de facto, para a pesca em São Jorge e para as ilhas mais pequenas, uma menos-valia. Porque se a gente tirar o peixe daqui, que ele apanha à noite a ligação para Lisboa, o peixe é mais bem pago. Agora, temos tido a situação o ano passado, todo o verão foi feito assim. Comprava-se num dia, chegava à terceira e ia São Miguel. Se era para São Miguel, chegava à terceira, só ia no último voo para São Miguel, já não apanhava a ligação, ia ficar para de manhã. Porque a gente, no verão, tem o grande problema da terceira. Eles despejam tudo na terceira e só no último voo é que o peixe vai para São Miguel. E quando chega a São Miguel, já não apanha o voo de Lisboa, tem que ficar para outro dia. Isso são tudo situações que quem compra quer um produto que é possível mais rápido. O grau de frescura tem que ser sempre mais rápido. Uhum. E é preciso que se olhe para isso outra maneira de ver as ilhas mais pequenas. E é isso que não tem dado a acontecer, infelizmente.
Já há muitos anos que António Lourenço está nesta questão da pesca. Como é que tem visto a evolução deste setor em São Jorge?
A evolução tem sido belíssima. Para o tempo que eu andei 40 anos no mar, e para o tempo que eu andei no mar, para agora tem uma diferença muito grande. Um pescador que saiba controlar a sua vida não tem muita razão de queixa. Agora, é lógico, quanto mais as acessibilidades forem facilitadas, mais dinheiro se ganha. Mais dinheiro se ganha. A situação que se põe aqui é as acessibilidades para tirar o produto daqui, como é um produto possível, é sempre complicado. E quanto mais complicado for, menos é pago em lote ao pescador. Isso aconteceu nas Lapas o ano passado, aconteceu no Gorajo o ano passado, porque tivemos a contingência de nunca apanhar o voo do mesmo dia para fazer a ligação a Lisboa. Epá, foi-se conversando. Está melhor do que o que estava há meia dúzia de anos atrás. Mas ainda não está bom. Há muitos acertos e muitos ajustes a fazer.
O rejuvenescimento do setor. Há uns anos atrás falava-se na preocupação que os jovens não queriam a pesca, mas há aqui uma tendência em São Jorge de alguns jovens entrarem no setor.
Está diferente, muito diferente, e é pena que nós temos aí mais 4 ou 5 jovens que já estão há um ano e tal à espera de uma licença, e era bom que elas viessem, porque a gente tem que ter uma coisa. Os jovens que estão a vir para a pesca, a escolaridade é totalmente diferente. São pessoas com uma cultura totalmente diferente da minha geração e da geração anterior e da minha geração a seguir. A cultura deles é totalmente diferente. E é gente que se pode contar em certas determinadas situações. Porque eles vêm para a pesca com o intuito de ganhar dinheiro. E se tudo se conjugar, e ganha-se dinheiro na pesca hoje em dia. O que não acontecia há uma dúzia de anos atrás. Eu apanhei toneladas de lula para vender a 2 € o quilo para congelar. Eu estou a comprar a 10 e 11. A mesma lula para congelar na mesma. Eu vendi toneladas de pargo a 4, 5 euros e estou a comprar 14, 15. O Goraj 20, 25, 30, 35, já chegou aos 40 ainda no ano passado, chegou aos 40. Portanto, quem vem para a pesca e vem com a ideia de viver da pesca, consegue sobreviver muito bem com a pesca. Agora, o problema é fazer chegar as licenças cá, porque é uma população da pesca que está muito envelhecida, temos muita gente que vai sair agora, e é preciso renovar as pescas para que as pescas tenham um futuro em São Jorge. Estruturas têm, felizmente, as estruturas que temos 4 portos de pesca que se podem deslocar os pescadores se tiverem carros à altura e barcos à altura. Temos o Norte Grande, o Topo, a Calheta e a Orzelina e as Velas. Portanto, todas estas infraestruturas estão montadas. Portanto, o pescador...
Estão em condições e é o suficiente?
Estão em condições e é o suficiente. A Norte só temos um porto, mas, meu amigo, é o que há. E é melhor do que o que era. Portanto, aqui nas Velas temos um porto de pesca. A Calheta também nem tem muito pescador. O Porto Topo ficou magnífico para a pesca. Ficou espetacular para a pesca. Para a pesca e para a marítima turística. Agora é preciso que venham as licenças para que eles possam trabalhar. E há alguns ajustes a fazer com respeito, por exemplo, à pesca de palangre aqui em volta de São Jorge, que tem estado, de facto, isto é um abarafundo, uma coisa louca, porque isto As embarcações da Terceira exploram esta ilha desde o Norte Grande até à Calheta.
Essa é uma preocupação já muito antiga, mas...
É uma preocupação e uma preocupação...
Não se conseguiu fazer nada ainda.
Há uma coisa que a gente tem que ter em mente. Os governos empurram com a barriga para a frente porque os votos na Terceira não são iguais aos de São Jorge. Enquanto a Terceira são 60 mil e em São Jorge são 8 mil. Isso tem um poder muito, muito grande sobre os governantes. Infelizmente tem. Porque os governantes que passaram e quiseram fazer as coisas como deviam ser acabaram por ir embora. Eu lembro um secretário que acabou por se demitir e se ir embora porque a pressão era tanto grande sobre ele que ele achou que, para levar isto a sério, que não tinha que estar lá. Portanto, a gente já anda a pedir, as caixas azuis ou as tibernas estão todas avariadas. No continente, um barco que não tem a caixa azul a trabalhar encosta e só sai quando ela estiver a trabalhar. Aqui nos Açores, infelizmente, principalmente na Terceira, temos lá os barcos quase todos com as caixas azuis avariadas e eles continuam a dilapidar em volta de São Jorge tudo o que eles podem tirar, eles tiram. Porque se eles não estivessem cá e os barcos costeiros não viessem para cá pescar para dentro das seis milhas, São Jorge era uma das ilhas que tinha muita abundância de peixe.
Não se consegue fiscalizar?
A fiscalização devia-se conseguir fiscalizar, só que o crime compensa. Enquanto não for considerado crime o indivíduo que é apanhado a pescar de palangre dentro das seis milhas, enquanto for só coima e for autuado, eles vão continuar sempre. O crime compensa. Agora, quando for considerado crime, quando os nossos governantes e os nossos deputados decidirem na Assembleia Legislativa Regional que o indivíduo que for apanhado dentro das seis milhas a pescar de palangre é considerado crime, então aí eu acredito que eles vão ter mais medo. Claro, é uma coima que eles aplicam de 400 ou 500 euros, o crime compensa. É apanhado 10, 15, 20 vezes, continua a vir, uma pesca dá para pagar a coima e ainda sobra muito dinheiro. Portanto, enquanto não for considerado o palangre dentro das 6 milhas crime, vai ser uma bandalheira sempre que vai, nas ilhas mais pequenas, que vai acontecer.
As associações, neste sentido, não podem fazer grande coisa? Ou têm tentado fazer? Ou tão bem há interesses que não deixam fazer?
Nós temos tentado fazer muita coisa. E eu gosto muito de ouvir falar quando se diz que vamos fazer uma votação e a maioria, com respeito ao palangre dentro das seis milhas, vai deliberar. O problema é que a maioria são as ilhas mais pequenas. E as grandes comem sempre mais pequenas, porque é a tal situação que eu ainda agora lembrei aqui, que é o voto. E ponto final. São Jorge, Santa Maria, Graciosa, Flores, Corvo e Pico. São seis ilhas, e o Faial também se pode incluir aqui, que são sete, estão contra o palangre das seis milhas para dentro. Mas temos a maior frota de pesca, que é São Miguel, Rabo Peixe, a segunda maior, que é a Terceira, São Mateus da Calheta. O poder deles sobrepõe-se aos outros todos e os governantes não tomam posições, de facto, para não haver rupturas no sector, nem nas próprias, nem nos próprios votos que eles depois vão colher quando se chega às eleições. E é triste a gente dizer isto, mas é verdade. É verdade.
São os interesses instalados que não é difícil tirar.
Os interesses estão instalados e pôs os desinstalar não é muito fácil. Fala-se muito nas reservas que se criaram. De acordo, o pescador nunca teve contra. O pescador nunca teve contra. Agora está-se a sobrepor à pesca, à marítima turística. E é preciso que a gente, que os governantes acordem, porque eu li no Oceano Oriental há pouco tempo uma declaração de um indivíduo da marítima turística de São Miguel em que a marítima turística tinha mais peso que a pesca nos Açores. Esse indivíduo não deve ser bem, não deve ter bem a noção do que é que gera a pesca de dinheiro nos Açores. Mas, enfim, eles fazem uma pressão medonha sobre o governo e basta ver a questão do atum, que não pode ser, mas eles podem mergulhar lá. Epá, se não pode, não pode para ninguém. Se a pesca não pode passar, os atuneiros não podem passar lá, que é uma pesca que não é fixa, que é uma pesca que é sazonal, não podem pescar numa reserva, como é que um indivíduo, um marítimo motorista, que carrega 10 ou 12 mergulhadores e vai para lá mergulhar? Quero que me expliquem isso. Mas não é fácil de explicar, porque isto também há muita coisa por trás de toda esta jogada. A gente está a chegar lá, mas está a demorar para chegar.
Mas existem as associações, existe uma federação das pescas e não é...
Talvez, se não fosse a federação das pescas e as associações, a pesca já devia estar arrumada já há 3 ou 4 anos. Tudo tem sido feito para que a pesca, de facto, morra o mais rápido possível. Porque a gente incomoda muita gente. E como incomodamos muita gente... Há muita gente que não quer que a pesca tenha voz e que é que acalar o mais rápido possível.
Pá. Ou calar as ilhas mais pequenas, serão?
Pá, as ilhas mais pequenas e as maiores, é tudo. Porque é como eu te acabei de dizer há pouco, a marítima turística está-se a sobrepor a tudo e a todos. Porque são pessoas que se estão a instalar com algum poder económico. E o poder económico sobrepõe-se aos outros todos. Quer a gente queira, quer não, infelizmente, acontece assim. E depois, essa gente não quer regras. Ou se quer regras, é só para eles. Os outros é para arrumar. Só que a gente já estava cá quando eles chegaram. E vamos continuar cá.
Acredita no futuro da pesca?
Acredito. Acredito, e se não acreditasse, já não incentivava os jovens a virem. Acredito porque é um sector que tem futuro. Mas é preciso que todos cumpram as regras. Se todos cumprirem as regras, tem futuro. Agora, se não cumprirem, eu nunca aceito, nem nunca vou aceitar, que um costeiro pesque dentro das 6 milhas de qualquer uma das ilhas mais pequenas. Porque ele ouvir pescar dentro das 6 milhas, mesmo à lula, está a prejudicar os barcos que não podem ir além das 6. E os governantes têm que olhar para isso. Já percebes? Tens um palangreiro. Tu, quando construíste esse palangreiro, sabias que não podias pescar rente às pedras. Portanto, tu das 6 milhas presentes nas ilhas mais pequenas, tu não vais pescar. Nem à lula, nem a peixe nenhum. Porque é para essas ilhas também se poderem sobreviver. Porque eles rapam a sua, rapam as dos outros. E depois, eles, como têm possibilidades de andar de ilha em ilha, vão-se safando. Os barcos de pesca local, que é o que a gente tem, por exemplo, aqui em São Jorge, só tem um barco costeiro, nem tem possibilidade de ir além das 6 milhas, ficam pendurados. E depois há, por parte de algumas embarcações, o medo de estarem no mar junto com eles sozinhos. E já aconteceu um caso caricato aqui em São Jorge, que está ainda em tribunal e ainda não saiu, e podia ter acontecido mais, não aconteceu mais, porque com alguma sorte.
Há de situações dessas no mar?
Há situações em que o barco, o Luz do Oriente, abalroou o Albernaz, botou-o ao mar e nem sequer prestou socorro. Ele teve que ir para dentro do barco sozinho e partilhou o barco, partilhou o lado de estibordo, deu uma pancada que ele caiu, ficou logo no mar. Portanto, e tenho queixas de outros pescadores de cá, que foram ameaçados por aqueles barcos, não foi por todos, por alguns barcos de São Miguel. Não é todos, atenção, a gente não pode levar tudo para a mesma medida. Alguns barcos, por causa da pesca da lula, que a pesca da lula em São Jorge, a gente já tem essa tradição de muitos anos. É lógico, quando eles vão à lota e vêm que houve em São Jorge 400 ou 500 quilos de lula, mal faz muito tempo eles caem todos aí. Caem e rebentam com tudo. Arrebentam com tudo com o pescador.
Mas as autoridades, sabendo disso, não podem...
Até eles pescam até uma milha da costa, 2 milhas da costa. A gente alerta as autoridades, a Inspeção Regional das Pescas não tem embarcações, só temos aqui uma embarcação no pico da GNR, eles têm feito até demais, só com aquela embarcação eles têm feito até demais.
Ou seja, fazem o possível.
Possível e o impossível. A gente precisava, de facto, ter aqui em São Jorge uma embarcação igual à que está no pico, para a GNR São Jorge. Aí sim a gente já podia ter outra maneira de trabalhar aqui em volta de São Jorge e já ter eles terem outra maneira de pensar quando vamos
já abordavam de forma diferente, não é?
Abordavam de forma diferente. É claro, que a embarcação
não ia acabar pico, certamente, mas pelo menos
não ia acabar, mas é preciso ver uma coisa, que a embarcação do Pico da GNR já tem bastante com que se chatear, porque a Ponta de Pico é enorme e a Costa de Pico é enorme, é maior que a de São Jorge, ou mais ou menos o mesmo tamanho, a gente somos pouco maiores em Costa. Eles já têm para si. São Jorge é que, de facto, precisava uma embarcação para, porque uma embarcação aqui em São Jorge dava para arriar na calheta um topo ou no Norte Grande, e as coisas já iam ser feitas de outra maneira. Eles já, quando viessem para cá pisar o risco, já iam pensar de outra maneira. E, de uma vez por todas, os deputados e os governantes pensarem que quem pisa o risco não pode ser cona, tem que ser crime. Tem que
é
ser
isso que eu ia perguntar. São Jorge tem sido defendido na Assembleia Regional?
A gente já teve defesa na Assembleia Regional. Eu tenho que lembrar uma pessoa que defendeu sempre a pesca na Assembleia Regional, o Luís, o antigo Presidente da Câmara das Velas, a Catarina, também foi uma pessoa das de contar. Os deputados do PS, teve um que foi de contar, agora a atual faz aquilo que pode, não faz mais o que não pode. A gente, quando fala com os deputados, eles fazem aquilo que podem, mas é lógico que a gente somos pequenos. Quem diz a gente diz a graciosa.
Lá vem o tal interesse, não é?
Lá vem o tal interesse que já está instalado e que não os deixa. É mais fácil a gente falar com eles e eles falarem com os deputados do Pico ou de São Miguel. O Pico tem um peso muito grande na pesca, quer a gente queira, quer não, tem um peso muito grande na pesca. O Faial também tem, mas o Pico tem mais do que o Faial para mim. E a São Miguel. Agora, a gente tem que se ingir àquilo que tem e da maneira que estamos a ser assistidos nesse aspecto de fiscalização.
Uhum.
Somos 9 ilhas, mas há situações que podiam já ter sido resolvidas, que é o caso da GNR, se tivesse uma embarcação em São Jorge, porque vontade eles têm. Agora, se eles não têm os meios, não podem fazer fiscalização.
Por estes dias, os deputados regionais, até de São Jorge também, a própria deputada do PS, ainda por estes dias, fez um requerimento sobre a questão do raio-x. Também o Alberto Rita também falou sobre a questão do Fundo de Pesca. O Fundo de Pesca foi ativado esta semana. É uma ajuda importante aos pescadores ou é insuficiente?
Eu posso manifestar, e com algum quê na questão, porque eu fiz parte do Fundo de Pesca durante 12 anos. Que eu fiz parte do Fundo de Pesca. E o Fundo de Pesca tem uma situação que a gente tem que olhar para ela de uma maneira diferente. O que se desconta para o Fundo de Pesca, ao Fundo de Pesca pouco resolve. 0,5% para o Fundo de Pesca representa muito pouco. E é claro que para ativar o Fundo de Pesca, na altura, eram precisos 400, quase 500 mil euros. E estamos a falar numa ativação de 350 euros na altura. Agora já metade do ordenado mínimo vai para 400
e tal. São 400 e tal.
Portanto, eu ainda ontem ouvi na RTP Açores um pescador São Miguel dizer que criou o ordenado mínimo, que descontava para o Fundo de Pesca. Os pescadores têm que ter a noção de tudo que descontam, porque eu faço parte da pesca e defendo a pesca, mas o que se desconta para o Fundo de Pesca pouco conta para aquele Fundo de Pesca. Quando são precisos atualmente 500 e tal mil euros para pagar 400 e poucos euros a 600 e tal pescadores, se fosse para pagar o ordenado mínimo era 1 milhão e tal de euros. E se for ativado agora e se voltar a ser ativado na primavera, é preciso o dinheiro aparecer para se poder pagar. Não é muito fácil. Eu não defendo o governo, mas a gente tem que olhar para as coisas com o alcance que elas merecem. Eu fiz parte do Fundo de Pesca e sempre disse, a gente tem que subir o desconto para o Fundo de Pesca. Mas as pescas já estão assim, estão, Mas um pescador para reivindicar tem que dizer assim, eu descontei para o fundo de pesca 200 ou 300 euros no ano. E a maior parte deles não chega lá. 0,5 de descontos, 1 milhão de euros, que a embarcação faça, é fácil de fazer as contas.
Quem vive da pesca também, esse valor que é ativado, estes 400 e tal euros, também não é muito, tendo em conta aquilo que são os ganhos que se têm enquanto
não vem,
pesca, não é?
Não vem resolver muito. A gente tem que ter em mente uma coisa. A pesca em São Miguel é um mundo à parte. A gente não pode fazer o registro da pesca nas ilhas mais pequenas para a pesca de São Miguel. A gente tem que ter a consciência que a pesca de São Miguel é um mundo à parte, é um mundo em que o armador, de facto, é quem está bem. O pescador é muito complicado. Já em São Mateus da Calheta, na Terceira, não se passa isto nem em mais ilha nenhuma. Passa-se em São Miguel.
Sim, porque há o pescador e há o armador, não é? Em São Jorge, prontos, o pescador
Jorge,
é o armador.
Em São Jorge praticamente é meio-meio. Uhum. E a gente se analisava em São Miguel, há muita embarcação que é 70-30 e 80-20. Portanto, isso aí já vai trazer, e depois tem mais uma coisa que eu posei quando chega, não é distribuído por quem...
Chega para o armador e não para o pescador.
Chega para o armador e o pescador não vê nada daquilo. Portanto, há coisas, já se tentou entrar o próprio governo, mexer na questão de posei, mas não pode ser, porque aquilo de facto é dado ao armador, para as despesas do armador. Já se tentou na comunidade ver se conseguia pôr 50-50, não senhor. Aquilo é para o armador, para as reparações que a embarcação tiver ou para os gastos que o armador tenha.
Aí vai depois dos armadores, não é?
Aí os armadores, um armador de um palangreiro que recebe 300 mil euros.
Dava um fundo de pesca para os pescadores.
Basta só a gente usar a cabeça e ver que o fundo de pesca ficava muito melhor.
Isso e melhorava a vida, se calhar, dos pescadores que trabalham
fosse,
para si, não é?
Se fosse pelo menos 50-50, melhorava a vida dos próprios pescadores que criam aquele bolo. Os pescadores criam aquele bolo. O armador aqui nestas ilhas mais pequenas, não se põe isso não se põe. Porque geralmente o armador daquele dinheiro que recebe dá algum à tripulação. É um mundo à parte.
Também estamos a falar em embarcações, também não tem muitos homens, não é?
Sim, não tem. São... A gente, a embarcação...
Há algumas até que o armador é o pescador, não é?
A gente aqui em São Jorge, o barco que tem mais gente a trabalhar a família do João da Mãe, que são quatro irmãos. O resto é um, dois, a força é um, dois. Uhum. A força dos pescadores andam sozinhos, a força deles. E alguns andam com dois. Portanto, a divisão é sempre mais simples e mais fácil de fazer.
Uhum. E mais quantitativa, digamos mais, assim.
As quantias chegam ao fim do ano. Eu tenho pescadores que, nesse aspecto, estão muito bem.
Então, Lorena, disse no início, há 40 anos, andou 40 anos no mar, o que é que levou para esta vida, digamos assim, que é uma vida dura?
É uma vida dura, mas é uma vida que se gosta. É uma vida que a gente, depois de estar metido nela, não passa sem o mar. Eu andei ali e fui dos que também arrastou bastante peixe aqui para São Jorge e gostava muito do mar. Quando chegou à altura de dizer assim, alto e para o baile, porque faltou o melhor, que é as pernas, para andar dentro de uma embarcação. E é quando, na casa dos 68, 69 anos, principiei-me a queixar dos joelhos e acabei por ter que desistir, porque não me aguentava já dentro de um barco todo o dia, como aguentei até aquela idade. Mas quem está na pesca, aquele bicho não se vai embora assim de repente.
Não tinha gosto, tinha prazer em pescar.
Prazer em pescar. Prazer e gosto, tudo se conjugava. Embora a gente, naquela altura, não vivia desafogados como se vive agora. Porque os preços são totalmente diferentes. Os governos que passaram aí há anos atrás, mais a criação das associações, mais a criação da federação, mais os compradores, foi-se pondo sempre o preço do peixe lá para cima. Quem fez subir o preço de peixe foi as associações junto com os compradores. Não foi, muito governo chama assim, o preço do peixe está assim porque a gente não, é mentira. Quem fez o preço do peixe subir foi as associações e os compradores. E de alguns que os outros fizemos com que os preços chegassem ao preço que estão hoje, porque eu, aí há anos atrás, nunca ouvi ninguém dizer que o peixe estava caro. Agora é que eu ouço. E de facto está. De facto está caro. Mas quando eu andei no mar, comprava-se um quilo de brótia por 2, 3 euros. Comprava-se a veja a 80, 90 cêntimos. E quem diz outros peixes. Um rocage, um quilo de rocage era 7 ou 8 euros. Agora são 20. Um quilo de goraja era 8 ou 9 euros, agora são 20, 30. Um quilo de parga era uns 4, 5 euros, agora são 14, 15. Portanto, tudo. Por exemplo, a gente se for ver o congro aqui em São Jorge, é barato, 1 euro e tal, 2 euros quilo, mas se for já para o pico, já é 4, 5, 6 euros. E teve congros este ano a sair no pico a 9, 10 euros.
Isto tem a ver também com a valorização que dá ao pescado,
com,
não é?
Tem a ver com o consumo de peixe na própria ilha. Se qualquer barco queira vender crongo, onde é que vai vender? Não é só Miguel nem na Teixeira, prefere ir ao pico, porque sabe que no pico aquilo é um peixe que deixa muito dinheiro, porque há o hábito de consumir aquele peixe seco, fresco. De qualquer uma das maneiras, aquele peixe é consumido no pico. As outras ilhas não têm já esse hábito. São Jorge não tem o hábito do crongo seco nem do crongo fresco. É um peixe que não tem muito valor económico em São Jorge. Quando está um quilo de um congo de 20 quilos aqui e sai ali na lota em 3 euros, no pico sai 8, 9. Portanto, há espécies que são mais valorizadas numas ilhas que nas outras.
Uhum. E em São Jorge há espécies que podem ser ainda mais valorizadas?
Há algumas que podem ser mais valorizadas. Há algumas espécies vai demorar a valorizar. O caso da veja vai demorar a valorizar porque a veja... Eu tive numa reunião nas Canárias em que um quilo de veja apanhado de rede saía em lota a 1,5 euros. Apanhado de linha de mão ou de cana chegava a 7, 8 euros. A mesma espécie. É lógico que a veja que é apanhada na rede a carne chega muito mais danificada do que a veja que é apanhada de linha. A veja que é apanhada de linha é conhecida à vista da rede, que é o caso da bicuda também, da enxova, do enxerado. Qualquer peixe que é apanhado de rede morre a estrebuchar. E isso dá cabo do próprio produto. Enquanto é apanhado com uma linha de mão, é totalmente diferente. E nas Canárias, por exemplo, há ilhas em que a veja que é apanhada à mão sai na casa dos 7, 8 euros quilo. E a que é apanhada com rede sai 1,5 euros, 1 euro, 1,5 euros, 1,80 euros, não passa isso. Portanto, há espécies que podem ser mais valorizadas. É preciso é que já não vai ser a associação, porque a associação já não está metida na comercialização, porque a partir da altura, e nós tomamos essa decisão, porque a partir da altura que aparecem privados no mercado a fazer compra, nós achamos que não era... Uma luta justa, porque tínhamos alguns apoios contra o privado, a retirarmos as peixarias e o privado ficou a fazer a sua vida. E acho que cada vez mais qualquer associação que se meta na venda de peixe tem que ter cuidado com os privados. Quando entram, eles têm que ter prioridade sobre as associações. Foi isso que aconteceu em São Jorge e tem acontecido nas Flores, aconteceu na Graciosa, aconteceu em algumas ilhas que tinham peixarias as associações e que acabaram por encostar e fechá-las para não fazer frente aos privados que entraram no mercado de peixe. Portanto, eu acho que, mesmo assim, os preços ainda estão muito razoáveis. Mesmo do peixe de consumo na terra, estão muito razoáveis. Porque também já temos a venda online que veio, de facto, a revolucionar a venda de pescado em lota.
Em termos da Associação de Pescadores, então, Lourenço já está à frente da Associação já há algum tempo. Já continuar mais algum tempo?
Há 20 e poucos anos. E queria-me ir embora. E vou-me ir embora, não vou ficar ali a minha vida toda.
Mereceu agora sempre a confiança para continuar ou não apareceu mais ninguém para,
epá,
para
não assegurar? Ninguém quer, isto é como todas as coisas, ninguém quer ter problemas com a causa dos outros. Ninguém se quer chatear com a questão dos outros. E a Associação de São Jorge tem uma maneira de trabalhar que, quando me for embora, que vou ir, não vou estar ali o resto da minha vida toda, os pescadores têm que terem atenção que tem que ir para ali alguém que faça o trabalho que a gente está a fazer. Que é comprar em lota ou ir buscar o peixe à lota e malá-lo e levá-lo ao aeroporto ou ao barco. Para rentabilizar o trabalho deles. Porque eu tenho compradores que já me disseram, a associação, quando deixar de fazer este trabalho, à comissão, a gente deixa de comprar. Porque a gente... Não é viável para um comprador ter um funcionário aqui a pagar mensalmente o ordenado mínimo, mais segurança social, mais férias, mais isso.
Ou seja, a associação deixou de ser comprador, mas presta o
apoio,
ao comprador.
Nós
uma comissão, bem óbvio, não é?
Nós cobramos, não é nada escondido, porque as contas da associação são públicas. Nós cobramos 50 cêntimos em quilo. Para algumas espécies já está ultrapassado. Por exemplo, para a lula e para a lapa já está ultrapassado. Já não dá porque é um produto que a gente tem que mexer duas vezes. Tem que congelar, depois de estar congelado tem que separar e tem que voltar outra vez a embalar. Portanto, lapas e lula tem que se negociar outros preços. Mas o peixe de exportação são 50 cêntimos em quilo. Qual é o trabalho? Tem que se buscar a lota, tem que se levar para as instalações... Tem que se imolar e tem que se pôr no aeroporto ou no porto. Enquanto a associação fizer este trabalho, vai ter quem compre o peixe em São Jorge. Quando deixar de fazer, vai complicar tudo. Vai complicar tudo, porque o maior exportador de peixe de São Jorge, que é a Lourdes Narciso, eles já me disseram, quando a associação não quiser fazer o trabalho, eu não meto ninguém aí, funcionário nenhum aí.
Também não compensa, certamente.
Porque não compensa terem um funcionário. Por exemplo, basta ver janeiro e fevereiro. Se eles tivessem aqui um funcionário, estavam a pagar um ordenado e ele praticamente não tinha produzido nada. Portanto, acho bem que quem for para ali, que pense, não é só ser presidente. E não está lá a trabalhar de graça. Atenção, eu não estou a trabalhar de graça lá. Eu não estou a trabalhar de graça. Quem não queria mesmo. Para o trabalho que se tem, eu não queria. Mas tem que haver alguém que vai fazer aquele trabalho e que tenha a responsabilidade de fazer aquele trabalho. É porque nós fazemos aquele trabalho, fazemos a recolha de pescado, uma parceria com a Secretaria e com a Lota Açor. Portanto, tudo junto dá para manter duas pessoas naquele trabalho. As limpezas de portos, a manutenção de... Tudo junto, o bolo todo junto, à fim do ano, dá para manter os postos de trabalho. Mas o trabalho que se faz, dá. Agora, se ninguém o fizer, a associação fica só a fazer o seu trabalho de secretaria e acabou-se. Se eles quiserem ganhar dinheiro, vão ter que descarregar a outro sítio. Por isso é que eu digo, e tenho dito muitas, em várias reuniões a eles, é preciso pensar-se em alguém para vir para aqui. Alguém que queira vir para aqui. Para vir trabalhar. Se for só para ser presidente, qualquer um pode ser. Agora tenho que ir para ali com a ideia de trabalhar para defender os próprios pescadores em si. Dizer assim, olha, apareceu peixe em lota, mas a gente está aqui. E a lota sabe que para qualquer parte do mundo que seja preciso ir malar e pôr no aeroporto, que a gente está disponível. Pode dar o nosso contacto, que a gente está disponível. Podia estar a comprar para muito mais gente. Mas não quero. Eles comprem online, que já podem comprar. O resto do trabalho a gente faz. A gente faz o resto do trabalho, não tem problema nenhum. Isso não é problema em São Jorge. Estou a trabalhar com os supermercados Continente e é assim. Ele compra online, não imala, ele quer para o Pico, para o Faial, para a Terceira, para São Miguel, para onde ele quer que o peixe vá e o peixe vai lá até. Para nós, a associação, é uma mais-valia até. Agora...
É preciso gente.
Epá, tem que estar ali
que a folha
e pescado, tem que estar pelo menos duas pessoas que se entendam. Se tiver duas pessoas que se entendem, fazem aquilo a brincar. Agora não podem é fugir nem atirar para cima de um do outro. É para fazer, vamos fazer. Quando a gente acabar, vai-se embora. É claro que um gajo, quando tenho aí dias de 400, 500, 600 quilos de peixe e 200, 300, 400 quilos de lula, dois homens, tem que mexer. Tem que mexer, não é? A gente não pode olhar, esperar um para o outro. Tem que trabalhar, tem que resolver. Porque o avião não espera, ou o barco também não espera. Para congelar pode demorar mais qualquer coisa, mas o que é para pôr em aeroportos para exportação tem que chegar a tempo e horas. Portanto, não se pode... Não se pode deixar de fazer esse trabalho. E é um trabalho que serve o pescador, porque o pescador está garantido em chegar e vender, e ajuda na manutenção do trabalho associativo.
40 anos de pescador, mais 20 de presidente da associação.
20 e tal de associação.
Já deu o seu contributo à pesca?
Já. Já estou bem a modo de ir andando e dar lugar a outros. Agora precisa que apareçam os outros. Se eles não quiserem aparecer, vai ficar da maneira que está. Quando decidir vir embora, vou mesmo. Não, com muita pena, porque é um sector que merece o respeito de todos, e para merecer o respeito de todos, alguém tem que chegar à frente. E não se pode, quem vier para o meu lugar, não se pode sentar à sombra da bananeira, como se costuma dizer. Quem não está presente não é lembrado. Preciso que isto fique bem claro. Se a pessoa não vai às reuniões que são marcadas e não aparece nos lugares, não me lembrado. É cilindrado. Os interesses hoje em dia passam por cima, se a gente não tiver voz, passam por cima e andam sempre. Não, uma questão de cotas, então, é um Deus nos acuda. Eu falo com experiência própria. O aspecto das cotas é um Deus nos acuda. Porque é pouco para todos. Epá, tem que haver o bom senso de quem está lá reivindicar para a sua ilha. A minha média é esta, se for possível eu quero isto, não vou pedir o mar e o fundo, mas quero isto. E eles já sabem com o que é que podem contar. Porque é muito importante a gente chegar de uma reunião do Conselho Regional das Pescas e dizer aos pescadores, olha, vocês podem apanhar em cada trimestre 5 toneladas de goraz. E o que não apanharem neste trimestre passa para o seguinte, o que não apanharem no seguinte passa para o outro. E vocês estão garantidos nesta parte. Mas para isso eles têm que se ir às reuniões e têm que se bater o pé. Muitas vezes têm que se bater o pé. Têm que se ter voz.
Bater o pé muita vez.
Muita vez. E não estou arrependido de ter batido o pé muita vez. E, epá, isto é como todas as coisas. Eu vou à Terceira e vou a São Miguel, olha o gajo da associação que não aceita um pedido nosso para a gente pescar dentro das 3 milhas. Olha o gajo da associação que não deixa ninguém pescar na roda de São Jorge. Pá, paciência.
Está a defender o interesse da sua ilha.
Estou a defender o interesse dos meus pescadores e da minha ilha e de quem a represento. Pá, se eu não posso contentá-los, eu era amicíssimo com o presidente da associação de Pico e eu queria vir pescar de redes para São Jorge e eu fui o primeiro a dizer não, nem penses nisso sequer. Ah, mas as vezes vão morrer de velha, já devem morrer. Mas o visto para tu ires lá botar redes, não, enquanto eu estiver lá, não tens. E todos os dias chegam pedidos de embarcações para pescar entre as 3 e as 6 milhas, com linhas de mão, mas o pior é que eles trazem o palanque escondido. Qual é a melhor solução? Não.
Cortar o mal pela raiz.
Mal, ainda esta semana tive 3. Embarcações a pedir para vir pescar entre as... E um até era com um palangre de superfície. Se houvesse fiscalização, sim senhor. Mas como não há, será que ele vai vir para largar palangre de superfície? Pá, já nisto há muitos anos, já me caíram alguns dentes nisto. nem pensar. Há de vir, para os apanharem, mas com o consentimento da Associação de São Jorge, não vai.
Muito bem, então Loureiro, agradeço este espaço de termos estado aqui a falar um pouco sobre as pescas, acho que se falou um pouco e percebeu-se um pouco melhor daquilo que se está a passar hoje em dia.
Sim, e eu é que agradeço e está, as pescas, enquanto eu tiver, estamos sempre disponíveis para qualquer esclarecimento que seja preciso. Porque quem vier para o meu lugar, e vai vir alguém de certeza, estou bem convencido que vai vir alguém, tem que ter a mesma atitude, não se pode fechar. A gente fechando-se acaba por morrer. A gente tem que alargar os horizontes e bater o pé quando é preciso bater. É mau. A gente tem que falar a nossa linguagem. Porque quem está do outro lado tem a obrigação de nos compreender. Porque eles estudaram para isso. E o pescador não estudou. Por isso é que eu digo agora que chega um moço com o 12º ano à pesca, é bem-vindo. Porque vem com uma mentalidade e com uma cultura totalmente diferente da minha e dos que cá estavam. Portanto, a pessoa ser culta e ter estudo não carrega nada. Em qualquer arte. É um bem precioso para a arte que ele vem ocupar. E isso está a acontecer, felizmente, em São Jorge. Está a chegar alguns moços com alguma escolaridade e são bem-vindos. São bem-vindos e que venham muitos.
Muito bem, uma vez mais obrigado pela presença.
Eu agradeço, até uma próxima.
Até uma próxima. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.